Ouvintes da Rádio Domingo, bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui às segundas-feiras na antena da Rádio Domingo, depois das 22, também com imagem no site e redes sociais, estas edições do Momento de Inspiração com a Maria do Céu e comigo, Fernando Serrão. E hoje vamos ter aqui um programa um pouco mais físico, vamos falar mais do físico hoje, não tanto da parte mental, porque vamos aqui encontrar formas de combater o processo de envelhecimento.
Olá, ouvintes. Este programa é um programa que a mim me diz muito, e ao Fernando e ao Celso também, porque eu acho que a abordagem dos dias de hoje é a prevenção e acho que devemos cada vez mais focarmos-nos naquilo que podemos fazer para evitar problemas futuros. Mas isto é uma coisa recente. Desculpa. E como tal, muitas vezes a medicina convencional, os médicos de família, as pessoas que estão ao nosso lado, não estão sequer predispostas a ter este comportamento e a ter esta atitude, porque dá muito trabalho, porque tem que se investigar, porque tem que se procurar outras abordagens, outras terapias e até outras formas de nós vivermos um bocadinho melhor. Quando nós chegamos, por exemplo, aos 50 anos, que é o meu caso, de Fernando, realmente é o momento de nós começarmos a pensar que nós temos que ter uma atitude essencialmente proativa na nossa vida. Proativa se queremos melhorar ou se queremos, digamos assim, fazer ou se queremos construir um processo de envelhecimento mais saudável, menos complicado e com menos situações que se podem tornar dolorosas, complicadas e reduzir a nossa vontade, a nossa forma de viver e a nossa forma até de nos divertirmos, porque uma das coisas fantásticas da vida é nós podermos usufruir e ser um relato positivo da vida que podemos ter e da vida que podemos levar.
E não são só as mulheres que se preocupam com o envelhecimento.
Não, claro cada que
vez,
não.
Mas Dante, com as rugas e aquelas coisas...
Sim,
as mulheres
isso também.
As mulheres é que se preocupavam mais com isso, não é? Agora já é transversal.
Sim, porque acho que os homens também perceberam que o processo de envelhecimento que os afeta não só nas coisas, naqueles clichês e naqueles monstrinhos que nós vamos tendo sobre o envelhecimento, mas também como é que isso nos pode causar, que mal nos pode causar em toda a nossa vida. E uma das pequenas coisas que nós vamos falando e que é só sinais de alerta, que vocês deveriam pensar e pedir ajuda aos vossos médicos, às pessoas que estão ao vosso lado, para melhorar ou para construírem o vosso processo de vida com mais qualidade e com menos aborrecimentos. Mas vocês não se esqueçam que nós temos uma responsabilidade monumental na nossa vida e nós não podemos pôr a responsabilidade de algo tão importante como a nossa saúde nas mãos dos médicos, terapeutas, naquilo que quer que seja, porque ninguém pode fazer o que nós temos que fazer diariamente. Queridos ouvintes,
eles podem ajudar.
Eles ajudam, mas nós é que temos que viver, nós é que temos escolhas a fazer e nós temos atitudes a mudar na nossa vida. E uma das coisas que é fundamental, e desculpem se somos aborrecidos, somos chatos, estamos sempre a falar do mesmo, é importante ter qualidade de sono, é importante fazer algum desporto, é importante beber água, é importante fazermos algumas visitas regulares aos médicos, é importante ir ao dentista, mas estas coisas nós falamos quase todos os dias, ou quase todos os dias, ou quase todos os programas, estou a exagerar.
Todas as semanas. Por exemplo, do sono, falámos aqui quase todos os programas.
Falámos quase todos os programas.
Há muitos maus hábitos de sono, não é?
Sim, há maus hábitos e não só também relativamente à alimentação, porque nós somos aquilo que comemos, aquilo que bebemos. Você não pode delegar alguns problemas até fáceis de resolver com um medicamento tipo colesterol e por aí fora, num médico, porque você é incapaz de comer menos carne ou então de comer menos verduras ou então comer menos açúcar. Pelo amor de Deus, é isto que nós temos que mudar. É a nossa responsabilidade se nós queremos viver melhor, porque também vivemos num momento em que essas situações então são desvalorizadas totalmente, porque o giro é beber, é comer. E não é agir, nem comer, nem beber em exagero. Desculpem, mas não é. Nós estamos a dar, todos os dias, tiros nos nossos pés. Porque aquilo que nós fazemos hoje fica registado. É claro que amanhã podemos tentar fazer uma dieta, podemos tentar comer não sei o quê. Mas o mal que algo nos faz fica registado. E eu não estou a ser dramática, só estou a chamar a atenção para atitudes que nós temos diariamente, excesso de carne, excesso de álcool, ou diariamente, ou fast food, ou açúcares em todas as suas formas, de uma forma exagerada. Não vale a pena aqui desvalorizar todo esse conceito. E quando de vez em quando aparecem novas ideias, as pessoas olham com assim de soslaio e começam, ai, coisas novas. Não são coisas novas, queridos ouvintes. Todos nós sabemos que a nossa alimentação mediterrânea é melhor. Nós temos acesso a verduras, a tudo que seja vegetais, até boa carne, bom peixe e por aí fora. E nós realmente temos que ter mais algum cuidado, porque realmente é isso que nos vai ou nos vai dar ou tirar a nossa saúde. Mas à medida que nós vamos tendo mais idade e que nós estamos aqui a falar, todas aquelas lesões que nós tivemos, toda aquela dor no pé que não passou, toda aquela dor no ombro que não passa, toda aquela moedeira que nós temos no joelho que está sempre ali a dar sinais, à medida que temos mais idade, essas coisas vão-se agravando. E o que é importante fazer? É importante, acima de tudo, quando nós temos, de forma rotineira, algumas dores e algumas coisas que não foram resolvidas no passado, chegar a um ponto de dizer assim, não, agora vamos ter alguma atitude. Porque hoje em dia, mesmo a medicina convencional, tem formas terapêuticas menos agressivas e que até podem reduzir algum mal causado e dar-nos maior qualidade de vida. E é isso que nós temos de estar atentos. Se uma dor persiste, não é normal. Nós não devemos desvalorizar. Nós devemos ter as atitudes para realmente tentarmos resolver ou então minorar, não é? Não se esqueçam que é importante nesta questão de fazermos alguma atividade esportiva, uma atividade esportiva adaptada à nossa condição física, adaptada às nossas necessidades, e isto há muitas vezes, quer queiramos ou não, é importante termos algum monitor, alguém que realmente nos possa ajudar, porque agora com esta questão da internet, nós temos acesso a todos os treinos, mas nós não sabemos a postura, nós não sabemos os tempos, e muitas vezes até estamos a fazer coisas, mas que podem ser negativas para a nossa faixa etária, para os problemas que temos na nossa estrutura, e eu acho que é isto, nós devemos estar cada vez mais conscientes da nossa parte do esqueleto, principalmente da nossa parte muscular, e termos uma atitude mais preventiva e muito mais eficiente.
Isso pode evitar, por exemplo, a ingestão de demasiados medicamentos.
Sim, é verdade. Temos de ter muito cuidado com a ingestão de medicamentos, não só porque afeta também toda a parte do fígado e toda a parte, os suplementos afetam imenso, e nós temos que ter sempre...
Porque há pessoas que usam com muita facilidade qualquer coisa, usam um medicamento.
Eu acho que em qualquer coisa que nós possamos fazer, nós devemos sempre pedir ajuda a alguém especializado. Seja suplementos, seja medicamentos, seja uma dor que está ali. Nós não devemos fazer automedicação, autossuplementação. Nós devemos realmente sempre pedir ajuda e fazermos as coisas que melhor se adaptam às nossas necessidades e também a todo o nosso contexto e toda a nossa saúde. Porque muitas vezes nós até podemos fazer imensas coisas e elas serem contraproducentes, porque nós não somos médicos, nós não percebemos o que é que está a passar. E por isso, às vezes, fazer pouco, fazer menos, às vezes é o melhor para nós. Mas nesse aspecto nós precisamos sempre de ajuda, precisamos sempre de ter um apoio de alguém especializado. Isto é fundamental para os ouvintes. E a partir dos 50, cada vez mais. Desporto, médicos, terapeutas, fisioterapeutas, tudo, queridos ouvintes. Isto é importante.
E muita atenção.
E muita atenção, sempre.
E depois há aquelas coisas que podem mexer um bocado com a nossa autoestima. No caso, há bocado referi a mais mulheres, mas também já há homens com esse problema, entre aspas, que são, por exemplo, as rugas, não é?
Sim, e eu acho que a mim afeta muito e acho que, queridos ouvintes, acho que...
As mulheres não lidam bem com isso, não é?
Eu acho que hoje em dia que... que mulheres e homens, eu acho que nem vou separar muito essa questão, porque há homens que começam a tratar e a cuidar-se muito mais cedo, e eu acho que isto é louvável, porque no fundo toda a
gente... Bem cedo começam com as limpezas do rosto, não é?
Sim, é importante. Sim. Mas, queridos ouvintes, o importante...
Pode precaver futuramente, de facto, o envelhecimento prematuro, claro, da pele, não é?
E há uma coisa que nós devemos ter muito cuidado, que é... Nós gostamos imenso de sol, eu adoro sol, mas o sol é um fator gravíssimo de envelhecimento. E nós, muitas vezes, queremos ficar muito morenos e nós não usamos o protetor solar. E nós temos que usar os protetores solares, porque eles reduzem, digamos, reduzem a atividade dos radicais livres,
e nem
mais
só
ou
isso,
menos,
também,
ou seja...
Também evitar aquela exposição naqueles horários complicados entre, sim, as 11 e as 16.
E eu nem falo,
né,
nessas horas de uma pessoa estar a estorricar entre as 2 e as 3, ou entre as 12 e as 16.
É mais rápido o bronze aí, mas é,
sim,
perigoso.
Mas hoje é uma coisa fantástica que nós temos nos telemóveis, que temos o tempo, temos a meteorologia e temos também como é que está a radiação. E todos os dias nós temos essa informação. E cuidado, porque você, há uma coisa brutal na nossa pele. Ela tem uma memória. E a memória significa que tudo aquilo que todos os escaldões não desaparecem, ficam em memória. E uma memória em cima de memória podem causar problemas graves na pele, e, sem ser um envelhecimento. Por isso temos de ter cuidado. Isto não é ser dramático, isto é só estar atento a essas coisas. Cuidado com as crianças, às 11 horas devem estar em casa, mesmo debaixo de um guarda-sol, mesmo vestidos, muitas vezes o calor é muito agressivo e pode afetar as peles mais claras ou então
mais sensíveis. E mais sensíveis numa criança,
sim,
não é?
Mas também há outra coisa. À medida que nós envelhecemos, nós perdemos elastina, perdemos colagênio e às vezes nós podemos ter a fazer suplementos, mas isto é o processo normal da vida. Isto vai acontecer. E como vai acontecer, nós, por muito que possamos fazer, as coisas acontecem. E quanto mais nós estivermos preparados para essa perda, nós podemos começar mais cedo a ter essas atitudes preventivas que podem retardar ou então fazer com que o processo de envelhecimento seja muito mais light, muito mais...
Lento.
Sim, muito mais lento e sem ser assim de uma vez só, uau. Não, eu acho que nós devemos fazer. Mas há outras coisas que... Beber muita água é muito importante, ter cuidado com a alimentação é fundamental e ter cuidado com o sono é... São os alicerces para uma boa pele. Não é só comprar bons cremes ou fazer cirurgias, porque a saúde...
Desde logo
nossa...
a hidratação é dos mais dos pilares importantes.
É. Né? E a hidratação também vem pela água.
Sim.
Ou seja, não é só a hidratação que nós colocamos na pele e já está, mas tudo aquilo que nós ingerimos para que possamos tratar de dentro para fora. Isto é muito complicado porque nós queremos ver resultados imediatos e coisas fantásticas, e este é um processo lento. Mas quanto mais cedo nós tivermos estas ideias, mais todos os dias vamos ter cuidados para além da
coisa... E a alimentação
coisa...
também é importante, que há, sim, alimentos que irritam a pele, não é?
Agora é assim, querido ouvinte, fumar, beber, noites muito mal dormidas, excesso de stress, excesso de açúcar... Queridos ouvintes, nem é bom para coisa nenhuma, mas a pele é das primeiras a dar os sinais de todos estes exageros e que vale a pena reduzir ou então ter mais cuidado. Nós, quando falamos da alimentação e do álcool, não quer dizer que nós não fazemos. Eu faço essas coisas todas. Agora, eu sei o que é que estou a fazer e tento reduzir estas contrariedades, estas coisas que eu sei que fazem mal, porque eu sei que amanhã ou passando amanhã os sinais vão aparecer e depois vão ser uma chatice porque vou ficar triste. Por isso, se eu sei que vou ficar triste amanhã, então não faço hoje.
Muito bem. Perda de músculo é outro assunto.
A perda muscular. E, queridos ouvintes, é brutal, porque eu, por acaso, estou numa fase em que estou a sentir muito isso.
Isso bem, nós... bem com o exercício.
Pois, mas sabem uma coisa, é que até aos 50, até aos 54, fazia-se o exercício e estava tudo bem. Nós agora fazemos e todos os dias perdemos massa muscular.
É mais lento o processo.
É muito mais complicado manter a parte muscular. E então o que é que acontece quando perdemos massa muscular? Ficamos flácidos, ficamos assim um bocadinho não tão definidos como nós estivemos antes com o mesmo tipo de exercício de hoje. Ou seja, a pele, a partir de uma certa idade, nós temos que fazer uma coisa que é carga e temos que ter realmente ajuda de alguém especializado para nos ajudar a fazer os exercícios, o peso certo, para que as coisas corram bem. Eu lembro-me, quando era muito nova, havia aquela fase de levantar pesos e não sei o que mais, e eu fiquei muito grande, fiquei muito musculada. E é preciso ter cuidado, nós temos que saber o nosso tipo, como é que os músculos reagem, para que de repente não percebermos que o exercício que estamos a fazer dá-nos um resultado que nós não gostamos. Por isso, o melhor é sempre fazer algo nesta fase, a partir desta fase, a partir dos 50, 55 e por aí fora, fazer algo com um profissional. E eu sei que estas coisas custam dinheiro e muitas vezes nós não queremos dar esse dinheiro, mas às vezes fazer um plano de treino é muito mais importante do que, por exemplo, sair à noite ou comprar uns sapatos, porque estamos aqui a criar condições para gostarmos de nós e vivermos bem com todo este processo.
E protegemos a saúde.
E protegemos a nossa saúde, que eu acho que é muito importante, porque os músculos não dão só definição muscular, mas também protegem os nossos ossos, que a partir de uma certa idade, como nós vamos falar, talvez, eles tornam-se muito mais frágeis e nós temos que ter algum cuidado, e esta parte dos suplementos é muito importante. Falem com os vossos médicos de família, que é muito importante. Para protegermos o nosso sócio, é ter uma atividade desportiva de baixo impacto, caminhadas, natação ou yoga, por aí fora, bebermos muita água, termos boas noites de sono, porque nós assim vamos nos proteger, e fazer algum peso para que os músculos abracem, digamos assim, os nossos ossinhos, para que eles não quebrem.
E depois, Maria Céu, há aqui um item mais complicado, que tem a ver com as perdas de memória, que começa a ser também, nestas idades já aqui referidas, começa a ser um problema para resolver.
E eu tive um problema brutal de memória, mas mesmo brutal, quando tive a menopausa, que foi muito cedo. E um dos sintomas, quando eu falei com o meu médico, ele disse assim: como é que está a sua memória? Eu disse: está péssima, já nem sei o que é que ele disse há 5 minutos atrás. Sabem o que é estarmos a falar e de repente...
Era uma situação prematura.
Sim, mas de repente não sabemos o que é que estamos a dizer. Ainda bem que nunca tive nenhuma destas cenas assim no programa, porque há um guião que nos ajuda, não é? E fundamental, e isto tem a ver com o conceito de vida e o conceito de saúde, é que nós, para reduzirmos o colesterol, nós retiramos da nossa alimentação o azeite, as gorduras saudáveis. Eu não estou a dizer, as gorduras saudáveis. E de que é que se alimenta o nosso cérebro? De gordura saudável, de azeite, de pera, abacate e por aí fora. E nós, ao retirar toda essa parte de gordura da nossa alimentação, nós retiramos um alimento fundamental para que o nosso cérebro se mantenha com saúde e bem-estar. Eu melhorei 99% com a toma diária de ômega 3. Ômega 3, que posso tomar ou não, mas pode-se tomar uma colher de azeite todos os dias, comer pera abacate, que é uma fonte extraordinária de gorduras saudáveis, e por aí fora, e nós mantemos a nossa qualidade de memória. Porque a memória de longo prazo, essa mantém-se, a memória de curto prazo, essa é que começa a ter algumas dificuldades. É muito importante também, queridos ouvintes, ter algum cuidado com a medicação que nós fazemos de longo curso. Há medicação que reduz a absorção de princípios ativos. E é importante que se fale com os médicos no caso de se perder a memória, no caso de haver esquecimentos. Queridos ouvintes, sistematicamente eu perco o telemóvel. Mas isto é uma coisa todos os dias e eu não sei onde é que está o meu telemóvel. Mas isto não é um esquecimento, isto é um hábito, porque deixo o telemóvel em todo lado. E nós, quando nós falamos de memória, tem a ver com você estar a falar, por exemplo, e é um indício de que você tem que ter algum cuidado, é estar a falar e de repente esquecer-se do que estava a dizer. Porque isso acontece, e quando isso acontece, realmente tem que ir ao médico e tomar uma atitude imediata.
É um sinal de alarme.
É um sinal de alarme. Mas mesmo, queridos ouvintes, isso aconteceu muitas vezes, fiquei mesmo assustado.
E depois temos outro item, que é o ganho de peso com a idade, que tem a ver com os fatores metabólicos.
Queridos ouvintes, para os homens e para as mulheres, e eu não quero fazer distinção muito com isso, porque eu acho que toda a gente tem esse cuidado e toda a gente tem essa atenção. À medida que menopausa, andropausa, que vocês quiserem, a comida, a alimentação que fazíamos antes e que nos permitia estar naquele peso mais ou menos fixe, agora não dá.
Não queima, não queima.
Hã?
Não queima.
Não, e qualquer alteração alimentar, você aumenta 2 ou 3 quilos e vê-se aflito para reduzir esses 2 ou 3 quilos. Já não é como era antigamente, que fazia assim uma coisinha qualquer e rapidamente você ficava bem. Não, agora você fica com ele e depois é tipo, que eu gosto de dizer, que fica tipo uma camada adiposa, assim debaixo da pele, tipo foca. Estou a brincar, queridos ouvintes, mas fica ali uma camada por baixo da pele, difícil de uma pessoa se ver livre. E depois tem associado ao aumento de peso, tem associado outra coisa, é que nós aumentamos de peso, reduzimos de peso e aumentamos a flacidez da pele, porque depois as fibras da pele e a elastina, o colagênio, começam a reduzir-se e nós ficamos flácidos. Por isso, esta questão do aumento de peso, depois reduzir o peso ou ficarmos muito magros, não sei se é uma boa opção, até porque ficamos mais magros, reduzimos imediatamente a massa muscular e lá estão os nossos ossos sem proteção, por isso temos que ter algum cuidado.
E podemos juntar aqui outro item daqui, que é a micção mais frequente. Também.
Sim, completamente. E isto para os homens é mais para os homens, acho que para as mulheres, é um sinal de alerta e alguma atenção que as pessoas devem ter, os homens em particularmente, de esta necessidade de fazer xixi, da quantidade que se faz e das coisas assim. Realmente é muito importante falar com os médicos. Não se esqueçam que alguma alteração da nossa vida, nós podemos ter uma atitude preventiva imediata e resolver. Esconder, desvalorizar, nunca é uma solução, porque ela torna-se mais grave. A partir de alguma idade, se nós temos essa noção, nós temos que ter uma atitude muito mais proativa, sem medos e sem receios, porque quanto mais rapidamente resolvermos, quanto mais rapidamente tivermos uma atitude, mais rapidamente deixa de nos incomodar ou até tornar-se um problema mais grave na nossa vida.
E a partir dessas idades há também problemas nas alterações da vida sexual.
É muito. Há sites que dizem que sim, há sites que dizem que não, e por isso é assim, dentro nós
há
temos...
Há sempre exceções à regra.
Sempre. Mas há muitas coisas que nós devemos fazer, que é a atitude saudável no processo de envelhecimento, como em todas as facetas e em todos os detalhes. Há monstros que nós temos à medida que crescemos, e há alguns que ficam, que é a redução da atividade ou qualquer outra coisa. Mas há sites que eu também estive a ler em que dizem que realmente a atividade sexual que pode se tornar muito mais saudável, muito mais fantástica a partir de uma certa idade, em que as pessoas, a partir do momento em que as pessoas se conhecem e que estão bem e conseguem resolver as coisas de uma forma muito mais aberta, espontânea, porque é um processo normal. E quando nós estamos num processo normal, é o processo normal da vida. Resolvemos as coisas quando elas aparecem, desvalorizam-se os dramas e os monstros, porque muitas coisas que nós temos são cenas que realmente já não existem, e é só ir à internet e pesquisar para realmente retirarmos esse valor.
Para fechar, Maria Céu, porque já não temos mais tempo, ponto que é também muito importante e que também mexe um pouco a nossa autoestima, que é aprender a estar mais sós.
Eu acho que nós temos, à medida que nós envelhecemos, e desculpem estar sempre a dizer isto, uma coisa triste é que muitas pessoas que nós gostamos deixam de estar connosco.
Por os mais diversos motivos.
Por muitos motivos, mas um dos mais graves é a morte. E quando nós temos a infelicidade de alguém que está ao nosso lado morrer e que faz parte da nossa vida, há um buraco, há um espaço que não é nunca mais ocupado. E nós temos que aprender a lidar, e uma das coisas mais fantásticas é saber, e isto nós podemos aprender, a saber a estar um bocadinho sozinhos, a não dar valor à solidão. e estarmos sempre com alguém, ou pedirmos sempre apoio, ou entrarmos naqueles grupos que há agora, a Universidade Sénior, há danças, há isto e há aquilo, para que realmente nós, quando querermos estarmos com alguém, mas não termos o medo de chegar a casa e de estarmos sozinhos e de saber lidar com esse estar sozinho, porque não é um drama. É tanta coisa boa que se pode fazer quando se está sozinho.
Obrigado, Maria do Céu. Hoje encontramos aqui formas de combater o processo de envelhecimento. São muitas e variadas, como ouvimos. Vamos, durante a semana, pensar nisso. No fecho do programa de hoje, temos aqui um tema musical interpretado a três. Chama-se Potion, com Calvin Harris, Dua Lipa e Young Thug. É assim que fechamos esta edição desta semana. E a promessa de estarmos cá novamente dentro de 8 dias, aqui na antena da Rádio Alto Minho. Muito obrigado.
Obrigado.
Cause I'm undecided. I'm kicking, shaking, ratty. I'm serving bricks, I'm at it. For the bitch, catch a challenge. Ooh. Gucci flip flops and joggers.
In the whip on a Tuesday night with the music high. And you by my side. Top down and the moon is high. And the mood is right. And you by my side. Electric emotions sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah,
yeah. Feeling flat tonight, yeah, yeah. Gone with the motherfucking vibe, yeah. It's going down tonight. Don't you leave, don't you move, bada bing, bada boom, I know.
Late night conversations, electric emotions, sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion.